Nessa semana, o senhor já se reuniu com sindicalistas em Brasília, no estado do senhor. O senhor concedeu audiências a diversos setores e também participou de outras audiências sobre a reforma trabalhista. Como é que foi aí esse primeiro contato com o projeto?
Desde o começo, nós asseguramos que nós faríamos um debate democrático, aberto, ouvindo a todos os segmentos. Não apenas recebemos as centrais sindicais, como tivemos duas audiências públicas extensas, uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, uma audiência pública no plenário do Senado. Ao longo dos próximos dias teremos mais audiências públicas, que tem sido muito importante para que a gente possa esgotar, formar uma massa crítica, para que ao fim desse ciclo nós possamos apresentar o nosso relatório à Comissão de Assuntos Sociais. E eu continuo absolutamente em dia, em linha com aquilo que falei inicialmente, ou seja, essas mudanças não podem ofender, não podem violar qualquer dos direitos fundamentais da pessoa que trabalha na área urbana e na área rural. Tampouco nós devemos ter medo da inovação, do novo. Esta proposta submetida ao Senado, ela flexibiliza, mas flexibiliza com proteção. Então, nós estamos em análise, estamos em curso, firmando massa crítica para esse tema, que é um tema muito importante para os brasileiros.
Agora, o senhor já mapeou aí os pontos polêmicos?
Estamos mapeando, para isso, os debates que estamos fazendo. Alguns pontos estão mapeados, outros tantos não.
Um deles seria o fim da contribuição sindical. Foi o que os sindicalistas, ao deixarem o gabinete do senhor, apontaram como um dos problemas.
Nós estamos exatamente relacionando, colecionando todas essas questões e, ao fim, é que nós falaremos sobre cada um desses pontos.
Senador, agora como é que o senhor pretende equilibrar uma certa pressa do governo em aprovar o projeto com a complexidade dessa reforma? O projeto parece que tem mais de 100 artigos.
Fazendo exatamente isso que nós estamos fazendo, concentrando esforço, dedicação, muito trabalho, muitas horas de estudo e de diálogos com as mais diversas áreas da sociedade brasileira.
Já é possível dizer que o senhor pode alterar o que veio da Câmara?
Os debates é que vão indicar essas questões, né? Nesse momento ainda, nós não podemos fazer uma afirmação dessa natureza, mas, por óbvio, o Senado tem legitimidade para exercer uma visão crítica em relação a esse ou aquele ponto que considere o Senado que mereça um aperfeiçoamento.
O senhor mantém o calendário de 2 semanas, ou seja, até o final deste mês, apresentar o relatório?
Esse é o meu propósito, não é? Até o final do mês de maio, entregar o meu relatório.
O líder do governo, o senador Romero Jucá, disse que seria possível, para garantir a aprovação do projeto aqui sem mudanças, a edição de uma medida provisória com os pontos que os senadores considerassem relevantes. É possível costurar uma lei como essa? Os senhores aprovam uma coisa e depois é editada uma medida provisória?
Olha, quem está dizendo isso é o líder do governo. Eu não tive qualquer diálogo ou interlocução com o governo nessa direção. De modo que eu vou aguardar pacientemente os desdobramentos para eu poder, enfim, fazer uma abordagem precisa.
Senador Ricardo Ferraço, muito obrigada pela entrevista à Rádio Senado.
Não, eu quem agradeço e desde já ratifico de novo aos brasileiros que o sentido é o aperfeiçoamento, o sentido é adequar a CLT, que é dos anos 40, que foi edificada numa outra realidade econômica, social, num período em que o Estado, o governo, os governos, enfim, de uma forma já tutelavam a vida das pessoas. E essa realidade não está presente. Então, tem muitas questões que mudaram nesse período e nós precisamos ter a capacidade de inovar. Agora, qualquer inovação, ela passa por uma questão preliminar, ou seja, não violar qualquer dos direitos fundamentais da pessoa que está consagrado no artigo 7º, em 34 incisos da Constituição Federal.
Obrigada, senador.